alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além das bênçãos do texto, além dos desafios do texto, aquele conforto, aquele consolo que só a Palavra de Deus pode trazer para as nossas vidas. Gostaria que você tivesse a presença de Deus, experimentasse a presença de Deus na sua vida devocional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, enfim, em todas as áreas da sua vida, a presença de Deus é a garantia de que temos a sua bênção, temos o seu olhar sobre nós. Estamos prosseguindo com esse projeto e o Senhor tem nos abençoado. Nós agradecemos a você, a sua confiança, a sua companhia, e agradecemos também a você que tem escrito para nós. Hoje eu registro o testemunho que o NBJ nos escreveu da cidade de Itirapina, no interior do estado de São Paulo. Ele compartilhou como Deus o alcançou. Conheci o Ministério da Transmundial quando recebi de uma senhora o pão diário número 14. Estou usando ele e tenho sido abençoado. Através desse programa, estou aprendendo também cada vez mais a Palavra de Deus. Ao ler o prefácio, vi que Deus tem abençoado muito a Rádio Transmundial. Através desse grande ministério e da misericórdia de Deus, eu renovo as minhas forças e tenho tido esperança, porque Deus não se esqueceu de mim. Conheci a Deus em 2000, quando eu ainda era um criminoso, e Deus perdoou os meus pecados e me deu paz. Deus mudou minha vida e me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Mas houve um dia em que me desviei dos caminhos do Senhor e voltei para o mundo do crime. Caí numa prisão por tráfico de drogas. Ao receber o pão diário, percebi que Deus estava me dando uma outra oportunidade. Então, eu trouxe à memória o que me pode dar esperança. Eu agradeço a Deus e peço a Ele que abençoe a Rádio Transmundial, todo o seu ministério, esse programa. E obrigado, porque vocês ouviram a voz de Deus e têm anunciado a Palavra de Deus para todos nós. Um grande abraço, NBJ. Querido amigo, muito obrigado. Nós somos gratos pelo seu testemunho e nós louvamos a Deus porque a graça de Deus e a sua compaixão, quando nos atingem, transformam as nossas vidas. Deus é maravilhoso e assim como Ele tem te dado uma nova oportunidade, Ele tem nos dado essa oportunidade tão preciosa de sermos usados para levarmos a Palavra de Deus a muitos amigos. Amigos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, eles têm recebido essa mensagem e alguns deles têm recebido o Senhor Jesus no seu coração. Mas o Senhor também tem nos usado para edificar a sua igreja. E nós louvamos a Deus, porque muitos irmãos têm compartilhado como Deus tem falado aos seus corações através dos nossos estudos. Agradecemos as suas orações, o seu comprometimento conosco, e exatamente para isso eu quero convidar você e a todos que me ouvem agora para buscarmos a presença de Deus, colocando esse programa, esses minutos na presença dEle, para que Ele fale ao nosso coração. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe em mais esse estudo nas profecias de Zacarias. Pai querido, obrigado pela Tua preciosa graça. Diante da Tua graça e da Tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos porque podemos entrar na Tua presença a qualquer momento. Te pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento, que possamos entender e ter condições, capacitação para aplicarmos a Tua palavra no nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos mais um texto importante da profecia de Zacarias. Nós vamos concluir o estudo do capítulo 11. Nós vamos estudar Zacarias, capítulo 11, versículos 15, 16 e 17, onde o Senhor dá a Zacarias uma parábola para com ela advertir, chamar a atenção do povo para o perigo que corriam em relação aos maus obreiros. De novo, recorremos ao profeta Jeremias, como fizemos no programa passado. Depois de mais de um século, Deus, através do seu profeta agora, Zacarias, advertiu novamente o povo sobre a necessidade de se envolverem definitivamente na obra da restauração. Lembrando, então, que a restauração não era apenas física, não era apenas a restauração material do templo em si, mas o que Deus queria e pretendia é que houvesse uma restauração espiritual, uma reforma que atingisse a vida religiosa daqueles ex-exilados. Deveria haver, querido amigo, uma restauração completa. Deveria haver uma conscientização de que era necessária uma total purificação. Devia haver uma separação. Devia haver até a eliminação do meio do povo de falsos líderes, de falsos pastores, daqueles que dirigiam mal o rebanho de Deus. O livro de Jeremias, então, no capítulo 23, nos ajuda a entender bem o que o Senhor pretende, ou o que o Senhor pretendia naqueles dias para o seu povo. Precisamos ter discernimento para perceber o que falam para nós e quem fala para nós. Frequentemente ouço pessoas dizerem que têm um costume de assistir a diversos programas religiosos, principalmente na TV. Por quê? Ah, porque todos falam a palavra de Deus. Outros ainda me dizem o seguinte, que andam visitando várias igrejas, mesmo sabendo que ensinam doutrinas até difíceis de se entender e com pouca base bíblica, com algumas bases bíblicas inaceitáveis. Sabe por quê? Ah, porque eu me sinto bem. Ainda outros dão pouca importância ao estudo cuidadoso e profundo e constante da palavra de Deus, preferindo o quê? Ler e ouvir ideias e ensinamentos de homens do que estudar profundamente a palavra de Deus. Mas eu pergunto, será que é isso que Deus quer de nossas vidas? Querido amigo, certamente não. No ambiente da confusão religiosa de Judá, o Senhor não falou para as pessoas ouvirem a todos. Ele disse, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Jeremias havia profetizado da dureza do castigo divino e dos falsos mestres que negavam seus ensinamentos, dizendo que Deus não ia castigar ninguém, que Deus não ia castigar assim. Por exemplo, a partir dessas afirmações, houve então uma desavença entre Jeremias e Ananias. Você pode conferir isso lá em Jeremias capítulo 28. Mas o fato é que hoje ainda há muitos pastores que dão falsas esperanças. Vamos considerar apenas dois exemplos. Muitos pastores minimizam ou negam a gravidade de pecados que Deus condena. Justificam práticas claramente condenadas nas Escrituras, dando aos praticantes falsas esperanças da salvação. Desse modo, alguns tentam justificar, por exemplo, as relações na área sexual. Mesmo aquelas que são condenadas por Deus, eles justificam. Muitos inventam todo tipo de argumento para passar por cima das instruções bíblicas sobre, por exemplo, a pureza sexual, sobre as instruções de Jesus em relação aos maus pensamentos, aos desejos ilícitos, ao divórcio, ao casamento, ao segundo casamento, à usura, enfim. Tentam negar a gravidade dos pecados que Deus condena claramente em sua palavra. Muitos líderes, para agradarem o rebanho, enchem as pessoas de falsas esperanças. Muitas pessoas continuam nessas práticas e assim foram enganadas e ensinadas que muitas condenações não se aplicam ao seu caso. Um outro exemplo. Muitos pregadores negam as condições dadas por Deus para a nossa salvação. Muitos pastores pregam a salvação bem barata, usando o raciocínio humano para negar os mandamentos de Deus, o arrependimento, a necessidade da fé, da conversão. É incrível e incrivelmente triste ver até que extremo alguns pastores, alguns desses ungidos, chegam hoje para anular simplesmente as instruções de Deus sobre o arrependimento e sobre a necessidade da fé. Como os falsos profetas, 600 anos antes de Cristo, esses mestres enganadores vão correndo para falar, mas não falam a palavra de Deus. O Senhor, então, na época de Jeremias, nos deu essa seguinte advertência. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Querido amigo, Jeremias enfrentou um outro problema que ainda perturba as pessoas que buscam o Senhor nos dias de hoje. Ao invés desses pastores, desses líderes, tirarem o povo do mau caminho, eles deixaram que o povo continuasse andando fora da vontade de Deus. Falsos profetas usavam e usam seus próprios sonhos como se tivessem revelações divinas, enganando então pessoas ingênuas. Deus disse: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras no meu nome, dizendo: ah, eu sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Portanto, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles profetizam sonhos mentirosos e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Mas, querido amigo, não é esta a mesma situação que nós vemos nos dias de hoje? Supostos profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, eles preferem falar aquilo que vem do próprio coração, alegando ter sonhos e visões e revelações de Deus. Deus me disse, são as suas frases mais comuns. E eles não ensinam a verdade eterna de Deus, que está claramente revelada na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso, esse programa tem estudado durante agora quase 5 anos a verdadeira Palavra de Deus, trecho por trecho, parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo. Muitos ouvintes dão mais importância às revelações particulares do que à mensagem das Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, conforme disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 25. Querido amigo, é necessário discernirmos então esse texto e nós vamos estudá-lo sob o seguinte título: Características do Mau Pastor. Características do Mau Pastor. Nesta parábola, nesta figura que se apresenta nesses 3 versículos, o Senhor Deus dá a Zacarias uma visão, uma figura para que ele mostre ao povo a necessidade que o povo tem de perceber, de discernir quem são os maus pastores. Deus tem dado a alguns homens a bonita e tremenda responsabilidade de pastorear o seu povo. Porém, Yahvé, nessa passagem através de Zacarias, nos mostra e nos adverte em relação a esses homens que, tendo essa bonita e tremenda responsabilidade, se tornam falsos pastores. A ordem de Yahvé para os pastores é, claramente, versículo 4, apacentai o meu rebanho. Agora, apacentar é alimentar, é prover pastos verdejantes, é prover águas tranquilas para aquelas ovelhas que precisam se alimentar. Apacentar significa também proteger contra todo inimigo. Por exemplo, Davi protegia os seus rebanhos, além do urso, o leão também. Apacentar significa dirigir, significa guiar, significa espiritualmente ensinar os caminhos corretos de Deus. Características de um falso pastor foram dadas então por Deus a Zacarias para que o povo pudesse identificar. E o meu apelo a você, querido amigo, você que está me ouvindo agora, é que você possa perceber nessas características também aqueles que você ouve, aqueles que você vê na TV. Veja se são pessoas dignas de confiança. Julgue. Por isso eu tenho falado também que essas minhas palavras você deve conferir com a palavra de Deus. Não aceite apenas porque alguém se diz pastor. Aceite porque a vida dessa pessoa é correta e porque a sua palavra está baseada na palavra de Deus. Mas quais foram as características desse falso pastor que Deus deu a Zacarias para que o povo identificasse? São pessoas que não têm amor por suas ovelhas. Veja lá no versículo 5 que nós estudamos no programa passado. Na verdade, essas pessoas não cuidam das ovelhas. E além disso, ele vende o rebanho. Não é aquele pastor amoroso que cuida continuamente, mas havendo alguma oferta e havendo possibilidade de lucro, ele simplesmente se desfaz das ovelhas e passa-as para frente. Na verdade, quando Deus mostra para Zacarias esse falso pastor, ele diz que ele é um irresponsável. Veja e confira comigo aí no versículo 9 e no versículo 16. São pessoas que não andam de acordo com a responsabilidade que Deus lhes deu de pastorear o seu rebanho. O castigo de Yahvé para os falsos pastores é também apresentado. E a palavra de Deus é muito forte nesse sentido. Veja o versículo 8. Deus os elimina, os coloca de lado. eles não são dignos de confiança. No versículo 16, Deus adverte as ovelhas para que não deem ouvido aos falsos pastores. E no versículo 17, Deus adverte aos próprios falsos pastores de que um dia eles serão punidos violentamente. Uma vez que o povo rejeitou o bom pastor, seria entregue nas mãos de um mau pastor. Por quê? Porque o povo também tem culpa. Não apenas aquele que ensina errado, mas o povo que gosta do ensino errado. Ele não se preocuparia com o bem do rebanho, ele maltrataria o povo para seu próprio benefício, mas no fim ele seria julgado pelo Senhor. Então, diante dessas verdades, querido amigo, o princípio aplicável para nós é resumido dessa maneira. Todo o povo de Deus deve estar advertido para não ser enganado pelos maus obreiros, pelos maus pastores. Eu repito, esse é o princípio que nós extraímos de Zacarias capítulo 11, versículos 15, 16 e 17. Todo o povo de Deus deve estar advertido para não ser enganado pelos maus obreiros, pelos maus pastores. E nesse texto, nós encontramos 7 características destes maus pastores. Eu vou ler o texto para você e nós faremos breves comentários, porque o texto é muito claro em dizer, em expor essas características. O Senhor Deus me disse, versículo 11, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. E versículo 17, ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. São palavras graves, são palavras fortes, mas são palavras que descrevem esse falso pastor. Então, rapidamente, chegando já quase ao final do nosso programa, quais são essas características? Quantas características nós podemos ver aqui? Nós temos 7 características. A primeira característica do mau pastor é que ele não cuida das ovelhas que estão perecendo. Versículo 16. A segunda característica do mau pastor é que ele não busca as ovelhas que se desgarram. A terceira característica do mau pastor é que ele não cura as ovelhas que foram feridas. Ainda no versículo 16, a quarta característica desse mau pastor é que ele não apacenta as ovelhas saudáveis. Mesmo as saudáveis, ele não tem cuidado por elas. A quinta característica desse falso pastor é que ele se alimenta da carne das ovelhas saudáveis. Isso é, o que ele pode obter de lucro do seu rebanho, ele lucra, para que com isso ele possa se alimentar. A sexta característica desse mau pastor é que ele arrancará tudo o que a ovelha pode oferecer. Ainda no versículo 16. E essa palavra é confirmada pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Querido amigo, nós precisamos de discernimento para não sermos enganados por esses falsos pastores, por esses falsos obreiros. Mas a sexta característica é, então, uma característica que define quem são verdadeiros pastores e quem são falsos pastores. Enfim, chegamos ao versículo 17. Na sétima característica do mau pastor é que ele é inútil, pois abandona o seu rebanho que deveria cuidar. Ai do pastor inútil que abandona o seu rebanho. E a consequência nós vemos como conclusão desse texto: o mau pastor sofrerá a punição do Senhor, sofrerá no braço que devia ser usado para a proteção do rebanho, e sofrerá nos olhos que deveriam estar atentos para o cuidado do rebanho. Querido amigo, eu oro e peço a Deus que te dê discernimento para não ser enganado por esses falsos obreiros. Que o Senhor te abençoe, ilumine os teus olhos e um grande abraço. Até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Respirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.